Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Thales e estou aqui na presença do Gabriel mais uma vez. Tudo bem, Gabriel?
Fala galera, um prazer estar presente. A gente finalmente terminar essa novela e olhar para 2022.
E finalmente, como o Gabriel acabou de dizer, a gente trocou o Watson. Uma troca que eu vou te dizer gerou muitas expectativas. Uma novela insuportável e com várias reviravoltas, né? Panthers começou como favorito, depois foi o Saints, depois estava caminhando para o Falcons e de repente o Browns, que era uma equipe que não estava entre os favoritos e que foi a primeira descartada, né? Porque foram quatro times que se reuniram com o Watson, o Texans permitiu a se reunir com o Watson, que estava disposto a oferecer, pelo menos aceitar o pacote do Texans determinou, né, para estar conversando com o Watson, simplesmente do nada, e por causa de alguns milhões, né, o Watson foi para Cleveland num contrato que recebendo uma extensão e totalmente garantido, né, contratinho de 230 milhões. Então, nosso querido Deshaun Watson vai ser o quarterback do Cleveland. E a compensação, né? Acho que a gente esperava mais. Acho que muito pelas que foi noticiado, né? Que o Texans conseguiria três escolhas e acabou conseguindo. Escolhas segunda rodada e jogadores, e algum jovem jogador, pelo menos. E a gente não conseguiu isso, mas a gente conseguiu o prognóstico, né? Que era de 5 a 6 escolhas. Inicialmente seriam 5 escolhas, mas no final, quando a troca foi finalizada oficialmente, foram 6 escolhas, que são a primeira rodada de 2022, a quarta rodada de 2022, a primeira rodada de 2022, que é a 13ª escolha, a quarta de 2022, que é a 107ª escolha, primeira rodada de 2023, terceira rodada de 2023, primeira rodada de 2024 e quarta rodada de 2024. Então, assim, foram 6 escolhas, a gente conseguiu o mínimo, né, que a gente pediu, que era 3 escolhas de primeira rodada e escolhas ali no meio do draft que dá para trabalhar bem, dá para achar bons jogadores, alguns titulares ou pelo menos algum jovem de rotação. Então, o que você achou da escolha? O que você pode falar aí dessa novela que finalmente acabou, Gabriel?
Cara, o que não foi dito sobre Deshaun Watson, né? O que a gente não falou em 12, 13, 14 meses, eu não sei quanto tempo se arrastou isso aí. Cara, eu acho que cabe um rápido resumo e uma pequena reflexão do que foi Deshaun Watson, né? Um talento generacional, quem fala o contrário é maluco. Um excepcional jogador, dos mais inteligentes que a gente viu vestir a posição nos últimos anos, né? Entre os jogadores jovens, quem não lembra daquela aula que ele deu com o repórter contra o Falcons, eu acredito. Eu acho que fez a mesma coisa contra o Panthers, se eu não me falha a memória. Um cara que sempre foi pintado como muito humilde, parecia muito humilde, muito bacana. Eu lembro que logo que ele foi draftado aconteceu a tragédia dos furacões em Houston, e salvo engano, o primeiro salário ele doou para as meninas da cozinha poderem se manter durante esse período. sempre foi um dos caras mais queridos pela torcida, sempre foi um dos caras mais amados por toda a comunidade. Em determinado momento, coisas estranhas aconteceram, né? Eu acho que ele sempre teve poder demais dentro da equipe. Nunca vamos esquecer que o Bill O'Brien seria demitido e não foi demitido a pedido dele. E depois a presença do Bill O'Brien foi um dos motivos para ele querer sair. Então, fica a lição sobre quanto poder você dá para um atleta, né? E, cara, é um cara que é o melhor quarterback que o Texans já teve. Acho que não tem como dizer o contrário. E tinha tudo para ser o maior jogador que o Texans já teve. Em algum momento, fatores que, assim, só nos cabe no máximo especular, que sabe a gente não sabe de nada, ele decidiu traçar um outro caminho. Traçar um outro caminho. E aqui eu não tô entrando no mérito dos casos de denúncia que foram parar na polícia, tá? Ali só cabe a justiça e ao tempo dizer se aconteceu ou não aconteceu. Mas independente disso, ele tomou outros caminhos. Foi um cara que virou as costas pra torcida. Antes da denúncia, teve aquela manifestação, I Stand With War, que a torcida fez para demonstrar apoio, e ele, bem dizer, ignorou. Então, especula-se que possa ter a ver com o agente dele, especula-se que, enfim, né? O que importa é que o comportamento dele mudou radicalmente do dia que ele assinou o contrato para depois. Ele não faz mais parte da história do time, não. Bem dizer, não conquistou nada em termos de conquista, o Matt Schaub é mais importante do que ele. E eu não gostaria que houvesse muita viuvice, sabe? No longo prazo, eu acho que a gente vai entender que a gente se livrou de alguma coisa. Quanto ao valor da troca, se eu cavar um pouquinho, vocês me perdoem, que o gigantesco Figueirense acabou de abrir o placar. No meio da troca, quanto à troca, né? Eu acho que três escolhas de primeira rodada e mais algumas compensações de draft baixo sempre foi o pensado pela diretoria internamente. A gente criou uma expectativa de que seria mais, a gente criou boato de que seria mais. Houve alguns reportes de maior troca da história, por exemplo, mas a diretoria não tem nada a ver com isso, né? A gente que escolheu acreditar nesse ponto. Poderia ser mais, sem dúvida. Para quem vai a culpa? A culpa não vai para quem fez a troca. A culpa vai para quem assinou aquela cláusula de não troca, a NTC do Watson, que dava para ele totais poderes para escolher para qual time ele ia. Aparentemente, Texans tinham fechado um negócio com Atlanta, seria um pacote maior e mais interessante. E o Watson também tinha aceito. Ele é um cara que há algum tempo parece se importar muito com duas coisas, controle e dinheiro. Ele acabou dando pra Tese nessa oferta, e aceitando a do Browns. O que os Browns nos ofereceram foi aquilo. E, enfim, eu acredito que era o máximo que dava para tirar dali mesmo por conta dessa NPC. Então, vai ficar, para terminar o extenso comentário, vai ficar marcado na história como um gigantesco EC, que poderia acontecer se. E a única maneira de amenizar isso é fazer um grandíssimo trabalho com essas três escolhas de primeira rodada e as outras menores que vieram, para que daqui 20 anos isso seja uma história divertida, né? Quando o Texans enfrentou seu pior momento nos últimos anos, floresceu alguma coisa dali. Agora o que vai restar para a gente é esperar e dar um voto de confiança para a diretoria que foi contratada muito para isso, para resolver essa situação. E a partir de agora a gente vai.
Ah, é exatamente isso aí, né? É,
O último
acho.
comentário é que o meio-campista Léo Arthur não ser convocado para a seleção brasileira é um crime. Agora você pode continuar, Thales.
Ai, meu Deus do céu, torcedor sofredor do Figueirense é brincadeira. É, então, eu até vi, eu acho que até foi o pessoal do futebol que falou que a última vez que uma troca de três escolhas de primeira rodada que aconteceu foi quando o Cowboys trocou o running back deles e com isso conseguiram construir um time que foi duas ou três vezes campeão do Super Bowl na década de 90. Então, assim, Vai depender do material humano que o Cassiano vai conseguir tirar, né? A gente tem, por exemplo, aí o Dolphins, né? Que teve as escolhas, duas escolhas de primeira rodada, duas escolhas de segunda rodada no Tâncio, e o Dolphins não avançou de onde ele estava para onde ele está agora, até trocado pelo Tarek Hill. Mas enfim, não mudou o patamar, né? O investimento recebido, então fica muito nessa linha aí. Depende muito do GM de fazer dar certo. E aí, o que a gente pode dizer? Começar a confiar, né, velho? Porque o Cassiano, ele foi muito bem no seu draft. Acertou, achou quatro titulares e um jogador de reserva com que tem potencial para ser um titular futuramente. Então, assim, foram cinco escolhas que as cinco deram certo. Obviamente que nos próximos drafts não vai ser assim, né? Esse rendimento aí vai cair. E pode ser que os jogadores não evoluam nessa segunda temporada, continuem evoluindo nessa segunda temporada, ou causando tão impacto como causaram na primeira. Então, mas o primeiro draft do Cassiro é extremamente animador. Extremamente animador. E a gente vai ter, por exemplo, cinco escolhas de primeira rodada, ou cinco escolhas de antes do no, a gente tem cinco escolhas do draft desse ano, top 80. Escolhas que saíram, eu acho que só uma que saiu depois do Davis Mills. Eu acho que o Davis Mills foi a escolha 83, 8, 78. Eu não vou lembrar.
No
Mas o
se eu não
Tex
tô falando bobagem, foi a 83.
foi 83?
Se eu
Deixa
não
eu.
tô falando bobagem, eu não sei. Eu sei que ele saiu logo depois do QB, dos Buccaneers. Que era quem eu queria naquele dia.
Você estava. Exatamente. 89. Ele saiu. Cadê? Ele saiu na 67.
O bom é que eu tô acertando números hoje, né?
Eu também, né? Falei 83, mas enfim. Ele saiu na 87. Então a gente tem pelo menos quatro escolhas. Não, três escolhas, né? Porque a 68. É a 68? É a 68 que a gente tem. Então a gente tem três escolhas acima do Davis Mills, que foi a primeira escolha em relação ao draft do ano passado. Então, assim, a gente tem 11 escolhas, é muita escolha. Eu acho que o Texas, não sei, a gente vai conversar mais para frente quando chegar no mês do draft, que a gente não precisa aceitar uma troca para baixo. Porque o top 20 ali dá para você sair com o melhor wide receiver, o melhor jogador defensivo, por exemplo. E quando a gente está na escolha 3 e a 13, né? Então isso é bem plausível, bem realista de acontecer. E só trocaria se a oferta for muito boa mesmo. Então, se não for muito boa, fica aí, seleciona, porque o top 20 desse draft tá muito forte. Muito forte. Sobre o Watson, o que fica é o que você falou, né? No começo, quando ele chegou, ele era uma personalidade totalmente diferente depois como ele se mudou. O Watson, eu acho que também nem existe mais vitimismo perante a torcida do Texas. Acho que foi um processo tão longo, porque foi um ano nesse melindre e ainda veio surgindo os casos que surgiram, né? Começou com uma acusação, aí o pessoal, na época, eu lembro isso na época do Twitter, o pessoal não deu muita bola por se tratar do Watson, né? Porque era um cara que não tinha nenhum histórico nem de acusação de agressão, Era um cara
lindo. Ele tinha comportamento exemplar em todos os aspectos.
Exatamente. Então, assim, muita gente ficou surpresa e muita, na época muita gente também não ficou meio assim. E muitos acharam que foi o Texans, porque o Tony Busby...
Ah, não. Isso aí é Dodói o nome. É Dodói.
Então, quem assim, esse acharam, mas acharam que na época era um complô, porque o Thomas Busby, ele era vizinho do Cal McNair. O Cal McNair já tinha morrido. Ele era vizinho de uma das propriedades do Cal McNair, onde o Cal McNair, o Bob McNair, tô confundindo aqui, o pai com o filho, do vizinho do Bob McNair. O Bob McNair já tinha morrido, eu acho que a propriedade nem, na época, ele não era mais vizinho, não morava mais lá, ele já, naquela propriedade, surgiu isso e o Busby era um cara, por ser um cara falastrão e tudo mais, muita gente desacreditou que iria dar iria ter um escalonamento como teve, né? Então, quando foi surgindo mais casos e tudo mais, ficou meio, não queria dizer lado, mas assim, fica mais difícil você olhar pro Watson e você, cara, e acreditar que o cara seja inocente ou que não teve nenhum comportamento
inadequado.
Desrespeitoso no mínimo, entendeu? Como você falou, acho que sim, cabe a justiça americana lá analisar, encontrar as provas. Eu não vou julgar, eu não acompanho o caso. Não acompanhei as provas. Eu acho que nem as provas saíram, só saiu alguns relatos, né, e algumas conversas que saíram, né, que a mídia divulgou, né, do Instagram e tudo mais. E são esses relatos meio bizarros e bem nojentos, assim, da relação das massagistas com o Watson e do que aconteceu. E eu só espero que a justiça seja feita. Eu torço por isso. Eu, sinceramente, se não me importa se Tex perderia 3 escolhas, isso daí, cara, a gente gosta do time e tudo mais, mas assim, no final é só futebol e tudo mais, e de um americano. E, cara, não vou, se fosse comprovado culpado e tivesse preso ou tivesse pagando indenização, isso daí pra mim não me alteraria em nada, tá? Não ficaria desgostoso e tudo mais. Então, só espero que a justiça seja feita, que o Watson se ele tiver que pagar, pague. Se ele tiver que ser punido, seja punido. E o Texans agora finalmente siga em frente. E é isso. Só peço que a justiça seja feita. Então, é isso aí para falar do Watson. Eu acho que foi bem cansativa e é até difícil de falar, até agora, nessa reta final, que é uma coisa muito delicada para a gente entrar no assunto. E agora eu vou falar, né, Gabriel, de free agents, porque o Texans fez suas movimentações, não foram muitas, não, quer dizer, não foram muitas e não foram de jogadores impactantes. Jogadores impactantes, eu até não me surpreende, mas o Texas não ter adicionado mais jogadores, eu fico um pouquinho surpreso. De coisa relevante mesmo que a gente perdeu foi o nosso querido Justin Reed, né? Que agora vai jogar no Chiefs. Boa sorte para o Justin Reed. Mas de resto, e o Jacob Martin, né? Que vai jogar no New York Jets. De resto, eu não vi nada de relevante assim. Não lembro de nada relevante que o Texas perdeu para na free agency. Estou tentando até olhar aqui no Spot Track. O Tyrod Taylor foi pro Giants, e EJ Moore foi pro Titans, e o Garon Christian foi pro Chiefs. Ninguém muito relevante. Os mais relevantes foram o Jesse Reed e o Jacoby Martin, e o Jacoby Martin também não é tão relevante assim para a perda do Texas. De renovações, a gente renovou com Terrence Brooks, safety, Christian Kirksey, linebacker, Carson Green, left tackle, Josh Briggs, center, Jimmy Morrissey, center, Antonio Clay, tight end, Jeff Driscoll, QB, Chris Collin, wide receiver, Chris Moore, wide receiver, Davion Davis, wide receiver, Ty Davis, linebacker, Malik Collins, defensive tackle, Faron Brown, tight end, Desmond King, cornerback, Royce Freeman, running back, e o Cruz Hill, linebacker. Dessas renovações aí, qual que você mais gostou? E você teria renovado com alguém que acabou saindo da free agency? Teria feito algum esforço pro Justin Reed, que acabou... Cadê o contrato dele aqui? Vai receber 10,5, né, de média. Você cobriria isso ou deixaria ele ir embora?
Das contratações, eu acho que a minha...
Renovações,
eu ia te perguntar se era para falar só de renovações ou contratações agora.
Vou falar das renovações, depois a gente entra no...
Renovações, dois destaques então, tá? Desmond King, muito difícil achar um slot corner confiável. A maioria dos times é uma bagunça na posição, tá? 49ers quase vai pro Super Bowl tendo um slot corner que foi draftado, se não me engano, na quinta rodada, e que é tenebroso de tão ruim. Tá?
E a gente tem dois slot corner bons, né? O Tavares Thomas, que é o titular, que o Desmond King tava jogando por fora, né?
No wide, mas a posição favorita do Desmond é por dentro, né?
Aí então assim, a gente tem boa dupla ali. Se o Tavares Thomas estiver machucado, a gente pode descer o King pro lineback e botar outro.
Sim. Eu gosto dessa. E mais uma que eu acho válida a aposta, se deu nem tanta importância, mas eu acho válida a aposta no Morrissey. Tá? Center não é uma posição que faz tanto barulho, mas ele conseguiu até em alguns momentos da última temporada mostrar alguns fundamentos melhores que o Breach, tá? Que era o titular do time, que foi contratado até para dar um jeito no miolo da linha, né? Então, se falou pouco, ele fez 5 partidas, se eu não me engano. Mas ele mostrou uma produção legal nessas partidas, então acho que vale a aposta.
Eu pensava que o Justin Breach, ele não ia renovar, porque o pessoal tinha saído muito reporte dos treinadores elogiando, e iria apostar no Jimmy Morrissey, e eu falei, pô, vão apostar nele e vão tentar pegar alguém no draft, né? Pra ter concorrência. Uhum. E de uma hora pra outra eles renovaram com o Justin Breach e ainda pegaram que a gente vai acabar até falando, pegaram mais um center ainda na free agency. Então, Texans foi surpresa, assim, a renovação. E até deram um contrato de 2 anos, né, pro Jason Bridge, se eu não me engano. Tem até que ver aqui, mas são 2 anos de renovação. Eu gostei da renovação do Camu Grugio Hill. Eu pensei que o Texas ia perder.
Foi muito boa. Essa foi muito boa.
Ele estava pronto para 2 anos, 9 milhões, 4 e meio. Mas é bem tranquilo aqui pro Texas. Basicamente é um contrato de 1 ano, tá? Porque se o Texas cortar, deixa o dead cap de 1 milhão e libera 4. Então, basicamente, é um contrato de 1 ano. O Camu Grugio Hill estava pronto para ganhar bem na free agency, né? Tanto é que a gente, quando o Tex contratou o outro linebacker lá do Lions, a gente até falou, até comentei com o Gabriel no WhatsApp, que falou, pô, Grugio Hill já era, a gente vai perder o Grugio Hill. Vamos ver isso. Só que ele não encontrou, né, velho? Ninguém pagou por ele. E o Texans deu mais 1 ano de contrato para ele se provar. E ano que vem, que a gente vai ter cap space bastante. Se ele jogar bem mais uma vez, é um cara que vai ser pago e provavelmente com um contrato mais novo. Contrato 3 anos, tudo mais. Gostei da renovação do Christian Kirksey, que ajuda a manter ali ele e o Bruce Hill manter um padrão no linebackers. Malik Collins, fundamental. Malik Collins jogou muito bem depois de uma temporada, uma temporada bem ruim vindo do Las Vegas Raiders, né? Então ele foi muito bem, né, nessa temporada, foi titular, jogou. Tem que parar os problemas com falta, né? Se ele melhorar isso, ele ajuda bastante.
Oh, meu Deus, aquele jogo contra o Patriots, cara.
Pô, foi muito bem ele durante a temporada, tá? O contrato dele, bom, eu achei um contrato bom. É um contrato também de 2 anos, 17 milhões, justo. É um contrato que não é muito caro. Ele é o 17º ou 11º, não lembro, deve ser com mais bem pago da liga. Então, assim, pelo rendimento que ele produziu, contrato totalmente dentro da expectativa. E ele é novo ainda. Quando o Texans, temporada que vem, ele vai ter 28 anos, então ele pode assinar mais uma extensão aí, mais longa, de 3 anos ou 4 anos. E ele é um cara que ajuda a solidificar ali junto com o Roy Lopes, o Ross Blacklock, o biolo defensivo do Texas, né? Os defensive tackles. Desmond King, muito bem. Uns outras renovações. Acho que não tem, assim, ninguém que dá para falar, destacar. São jogadores que pouco atuaram, eram reservas. O Ty Davis era jogador de special teams, até jogou alguns jogos. Mas não, ninguém, assim, para comemorar, não. De para comemorar mesmo foram, na minha opinião, Malik Collins, Camu Grugio Hill, Christian Kirksey e o Desmond King. E o nosso Jimmy Morris também. Acho que é interessante. Então é isso. Tem mais alguma coisa que você quer falar das renovações?
Eu acho que teve um último comentário que a gente esqueceu, né? Sobre o Justin Reed. Não renovaria. Não renovaria. Eu tenho seríssimos problemas com jogadores que jogam quando tem vontade. Tá? O Justin Reed é um exemplo de jogador que só jogou quando tinha vontade. Então, não agrega, é ruim de grupo, não é o que a gente precisa no momento. No momento de reconstrução, a gente precisa de gente que caia junto. Justin Reed resolveu jogar quando o time tava... jogar com vontade, né? O cara errar por falta técnica, tudo bem. Mas resolveu jogar com vontade quando o time tava muito bem, disputando o título, e quando era pra ganhar um contrato, né? No interstício, então isso ele resolveu não jogar. Então é o tipo de jogador que eu dispenso.
Beleza. Então vamos lá das nossas contratações, as contratações bombásticas do Texans nessa free agency. Só que não. Vamos lá. Vamos primeiro começar o Rajon Robinson, cornerback do Cowboys, que a gente pegou no Waves. Cedric Ogbuehi, offensive tackle do Jaguars. AJ Kemp, right guard do Jaguars. MJ Stewart, safety dos Browns, que veio dos Browns. O MJ Stewart tem um ótimo vídeo de college football. Depois vocês procurem lá. MJ Stewart, highlights. Vocês vão gostar. Um ótimo clipe de música junto com um dos melhores momentos dele. Muito bom, muito, muito, muito interessante. Ogbonia, o Coroco, Ed, né? Que veio dos Rams. Kyle Allen, QB, que veio na verdade, é dos Panthers, do Washington. Kyle Allen. Tava no Commanders.
Tava no time sem nome, né?
Ainda era sem nome, né? Agora tem um nome. O Blake Cashman, que a gente trocou para uma sexta rodada de 2023. É um linebacker mais importante ali no special team, mas é muito bichado. Lembra muito o Dylan Cole, o nosso Brennan Scarlett.
Faldoso, né? Dylan Cole.
Então lembra muito esse cara. O Dari Ogunbowale, finado da Argun Boyari, que era running back dos Jaguars e já passou aqui pelos Texans e agora volta. Scott Kessenberry, center dos Chargers, é o terceiro irmão Kessenberry que passa pelos Texans.
E nenhum deles joga absolutamente nada.
Nada.
É bom a gente reforçar. É a família irmão. Watt ao contrário.
Os três irmãos. O primeiro irmão dele. Agora eu vou esquecer o nome do irmão dele. Mas o irmão dele é um cara que venceu o câncer de linfoma, né? E ficou um tempo parado e tudo mais. Voltou a jogar. Então, e o outro irmão dele é o Tyrant, que é o. Cadê, gente? Cortaram o bicho? Ah, não, ele tá com fullback. Pouca Kessenberry. Então, são três irmãos aí que tem uma história de vida com Texans e dá pra fazer um filme, um seriado. Não vai ser bom, mas dá pra fazer.
É um filme de baixo orçamento e desinteressante.
Aí o Jalen Reeves Maybin, o Maybin, não sei como fala aí o último nome dele, linebacker dos Lions, um bom linebacker, de bom em cobertura, né? Muito interessante, parece muito com o Kevin Pierre-Louis, que veio do Washington, né? Na época, só que o Pierre-Louis não acabou jogando. Não rendeu. E o Texas agora tem três linebacks com hífen, né? Se o Christian Kirksey não jogar, dá pra fazer o linebacker hífen como representante. Que é o Kamuji Grugie-Hill, o Jalen Reeves Maybin e o Kevin Pierre-Louis. Olha aí, coisa muito interessante aí que o
Texas... É a coisa mais interessante sobre essa unidade. Informação mais relevante sobre a unidade.
É que tem os três linebackers com if no nome. É uma coisa maravilhosa isso. E talvez o jogador maior de mais interessante aí é o Andy Janovich, fullback, que vem dos Browns. Ele jogava nos Broncos, foi muito importante lá no Broncos, ajudando o jogo corrido. E é o primeiro cara, assim, finalmente corrobora com o discurso das entrevistas de Pep Hamilton, Nicasir, Love Smith, de querer jogar com a bola, de querer correr melhor. E o Janovich faz muito bem o papel de abrir espaços para o running back. E vai ser importante, se ele ficar saudável, né? Vai ser um reforço aí que não tá muito, ninguém dá muita bola, mas pro esquema pode funcionar muito bem, pelo que o Texas tem proposto pro da temporada. Então, é uma boa contratação o Janovich. Ele não jogou muito lá no Cleveland, né? Ele só três jogos que ele começou nas duas temporadas, mas ele jogou 13, 14 jogos.
Porque fullback não começa jogo, né? Ele pode jogar 90% dos snaps e não começa. Isso é menos relevante.
É meio difícil. Tipo, não se corre tanto, né? Como antigamente. O jogo corrido não é o foco do ataque, né? É raro que tem times que tem um jogo que dependem do jogo corrido. Você tem aí hoje Titans. O Titans é totalmente dependente do nosso querido Derrick Henry, né? O Colts era mais ou menos assim. Então, o Jonathan Taylor era o que fazia a unidade andar. Mas é um reforço interessante. Gabriel, qual o reforço aí que você achou melhor? Qual que você gostou? Que vai fazer diferença? E o que você acha que o Texans faltou nessa free agency aí? O Texans, que tem 28 milhões de cap space, né? Abriu com a troca do Watson. Lembrando que 6 milhões vão para um draft free agency e 11 milhões para a classe de draft. Então, oficialmente é 28, mas indiretamente aí o Texans teria 10 milhões para gastar aí para reforçar. O que você acha aí? O que você faria? O que faltou para o Texas nessa fase?
Difícil comentar, né? Até voltar um ponto até, que tem um pouco a ver com o Watson também, tem um pouco a ver com o draft com isso. A gente tem até uma brincadeira que a gente fundou o clube do Nick Casiro Jamais Errou, né? E eu sou o presidente do clube, Nick Casiro Jamais Errou. Mas de verdade, eu ainda não vou... Eu nunca cobrei o GM, porque eu entendo... Que ele pegou um carro desgovernado no caminho, né, e pegando fogo, e sem peças, e com o motor de um Mareia turbo, e tava tentando remendar ele. Então nunca fiz cobranças, né? Em relação ao draft, eu acho que esse aqui vai ser o primeiro em que vai ser muito justo cobrar. Ele teve o ano inteiro de scout, o ano inteiro de observação, e de trabalho também, entendendo as necessidades do time. Quanto a free agency, ainda não. Tá, eu vou deixar pra cobrar ele só na próxima. Porque ainda é uma situação horrível, ainda é uma situação com pouco cap, e que tá trabalhando bem, na verdade, né? O Texans não fez nenhuma contratação explosiva. Era o objetivo fazer? Não. Não tem dinheiro pra isso e tem que fechar muito buraco. Então, foram contratações mais pontuais de jogadores. Dito isso, eu acho que dá pra dar um destaque pro Maybe, um bom jogador de cobertura. Eu acho que o Royce Freeman, junto com o Burkhead e mais um running back, eu acredito que vem do draft, vai ser esse trio aí mesmo. É mais importante bloqueio do que corredor, na verdade, né? E aí entra pra mim o que foi uma excelente contratação, que tá sendo muito pouco valorizada, que é o Janovich. Eu gosto da posição fullback, tá? Eu não acredito que ela precisava estar tanto em desuso assim. E dentro desse espécime, o Jonovic é um dos melhores. É um bom fullback, um bom limpa-trilho. Não espera muita coisa dele em jogadas engraçadinhas, mas ele tá lá para limpa-trilho. E nisso ele vai fazer bem. Ele vai fazer bem. Então acho que foi uma contratação bacana do Caseiro, que passou um pouquinho desapercebido.
É, eu também, como falei, eu gostei do Arnovich. Eu acho que faltou mais um pass rush. Acho que o Texans, até porque tem bastante jogador aí, dá pra. Que aquele perfil que a gente discutiu aqui, que eu até falei lá no Twitter também, que é jovem jogador que ainda não apareceu e que dá pra contratar barato e se jogar bem, a gente estende. Contrato e mais ou menos na forma como foi o Malik Collins. Então você tem ali o Solomon Thomas, você tem o Derek Barnett, você tem Takarris McKinley, você tem que mais? Kemoko Touré, você tem Arden Key, que caia nesse perfil, o Rashan Green também, né? São jogadores que encaixariam nesse perfil aí. Cornerback. Texas não tinha muito dinheiro. Os melhores não era uma classe aprofundada, né, de corner. Acho que safety dá para tirar. Acho que a gente precisa de pelo menos mais um safety nessa free agency. Porque, pô, a gente tem quatro safety. Sendo que. Somente o Eric Murray já jogou de titular, entendeu? Terrence Brooks nunca foi titular. Jonathan Owens era um jogador de special teams. Começou a jogar na temporada passada. MJ Stewart era reserva e entrava só como titular quando alguém machucava. Então, acho que daria pro Texas dar uma olhadinha aí no mercado de safety. Eu acho que isso não impede de você pegar o Kyle Hamilton. Por exemplo, se ele sobrar na 3 e ter um grupo mais sólido. Então, os caras interessantes, tem o Terrell Edmonds, Jabril Peppers, Ronnie Harrison, o que mais aqui? Deshaun Elliott também, do Baltimore. Então, tem uns caras interessantes aí que dá para fazer. Keanu Neal, que quer voltar a ser safety, né? Ele jogou de meio que linebacker lá nos Cowboys. Então você tem uns caras aí interessantes aí que dá pra meio não, né? Ele jogou realmente de linebacker. E dá pra mexer aí e não pagar um contrato caro, porque tirando ali o Marcus May. Dá pra pagar ali 5 milhões, 6 milhões, 4 milhões. O mercado agora tá meio que em declínio, né? Então você não vai pagar tanto como tava saindo contrato de 7 milhões e meio, 7 milhões e 10 milhões, que foi o contrato do Dash Reed, ou de DJ Reed, que foi 11 milhões pro Jets, ou do Marcus Williams, que 14 milhões de média. Então, tem o Landon Collins também, esqueci de falar. Um pouco mais velho, mas acho que seria interessante no contrato baixo. Então, você tem carinhas aí que dá pra mexer. E no cornerback, eu acho que só contrataria se for. Não tem ninguém que vai mudar o patamar. Pode ser um cara tipo Tavares Thomas. Acho que um Desmond King que tinha na temporada passada, que era tipo assim, era um. O Desmond King nunca foi elite, mas sempre foi considerado um bom slot corner, um dos melhores slot corner, que o Texas pagou muito barato na época, né? Que foi até surpresa, o Texas ter pagado, acho que foi 3 milhões o contrato do Desmond King. Acho que foi isso. Então, contrato muito barato e que ele renovou por mais 2 anos com 3,5 de média. Então, essa fase não é tão profunda assim. Eu não vejo o Tex pegando um core mais experiente, seja o Gilmore, tem uma relação aí, o Gasfiro, ou o Kyle Fuller do Denver Broncos. Acho bem difícil que o Texas vai por esse caminho. Então, os grandes reforços mesmo na frente, no draft. Texans vai deixar o draft para buscar talento. E foi isso que fez que o Cassiri fez nesses 2 últimos anos. Desde o draft do ano passado. E é o que ele vai fazer nesse draft, ainda mais com tantas escolhas que o Texan tem. Então, é isso aí. Você quer falar mais alguma coisa, Gabriel?
Cara, eu acho que a gente passou por tudo que tinha e agora é olhar pro draft.
Olhar, né? A gente vai dar uma pausa de uma ou 2 semanas. E a gente vai voltar para falar do draft. Meio que já em cima, né? Porque o draft é já com mais uma semana de temporada. Não tem tantos espaços assim. E a gente volta aí falando lá pro dia 14, 21. Para 14, para a gente falar aí de jogadores, né? Nasci no dia 21, a gente faz um opção pré-draft, que vai ser no dia 28. O que a gente acha que o Texans vai fazer? A gente vai ter mais notícia, faltando uma semana pro draft, sai mais notícias, já sabem, os mocks são mais certeiros, né? São mais realistas. E até agora tá muito com relação às deficiências do time, né? Então não tem muita notícia saindo de qual time quer pegar quem. O pessoal tá vendo muito Pro Day, os Pro Days estão começando dos colleges, né? Das universidades. Então é onde que dá para ter um contato mais próximo, entrevistar melhor do que foi no Combine, se não deu tempo de entrevistar no Combine, porque é muito corrida, é muito, muito prospecto para você se aprofundar, né? Então, a gente vai começar a ter uma noção do que é a realidade, mais ou menos aí faltando uma semana pro draft. Então é isso então, né, Gabriel? Tem mais nada pra te falar, a gente falou tudo. Agora esperar aí o que o Texas vai fazer nessas próximas semanas e a gente vai voltar agora a falar sobre o draft daqui a 15 dias.
Isso aí, perfeito. Assina embaixo e que é 15 dias a gente tá de volta.
Então é isso. Valeu, pessoal que escuta a gente. Valeu, Gabriel.
Valeu, Thales. Valeu, galera. Até a próxima.
Até a próxima. A nova era começou sem o Watson. E o Texans agora finalmente pode concentrar no seu futuro. Então é isso. Siga a gente lá no @ Texans Brasil no Twitter, que a gente está sempre lá tweetando, dando pitacos. A gente vai acompanhar a Free Agents. Estamos fazendo mock draft para lançar. E quero seu mock draft, viu, Gabriel? Para você postar lá. Quero cornetar o seu mock draft.
Ah, vamos fazer, vamos providenciar isso aí.
Pois é. E então é isso, pessoal. Sigam a gente lá no @ Texans Brasil no Twitter e no Instagram também. E agora com o draft a gente pode movimentar mais lá e ficar postando mais sobre prospecto e tudo mais. Então é isso. Valeu, pessoal, que nos acompanha. Até a próxima. E falou.